Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, que preside os trabalhos nessa manhã, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado, eu ouvi atentamente vosso pronunciamento, senador Cristóvão, e volto a colocar que a grande preocupação que temos, e já por muitas vezes usamos essa tribuna para alertar o nosso governo, é com relação à desindustrialização no Brasil. Nós estamos importando muito manufaturados e diminuindo a produção industrial no país. Esta é uma grande preocupação. O que tem salvado a economia brasileira é o setor do agronegócio. A produção de grãos no país tem crescido, tem mantido um crescimento bem acima da média de outros crescimentos no nosso país. É o que tem segurado a economia brasileira, é o que tem dado um superávit na balança comercial brasileira. É realmente um segmento que tem tido investimento por parte do governo, mas principalmente por parte da população que faz a agricultura brasileira. Os nossos agricultores têm tido um papel fundamental no crescimento, no desenvolvimento, não só na questão de alimentar a população brasileira, de ajudar a alimentar a população mundial, mas em produzir um saldo positivo na balança comercial do nosso país. E é nesse caminho que eu quero abordar aqui um tema que eu entendo que é da maior importância. Enquanto que o Brasil cresce na produção de alimentos, cresce na produção da bacia leiteira, dos seus derivados, a pecuária tem desenvolvido muito no nosso país, a infraestrutura não acompanha esse crescimento. Eu sei que tenho sido repetitivo nessa questão, mas é um alerta que nós também fazemos ao Ministério dos Transportes, ao DENIT, à nossa presidenta Dilma, a nossa ministra ministra Miriam Belchior, do Planejamento, que coordena a área de infraestrutura, sobre a preocupação que temos com relação à infraestrutura para que nós possamos fazer o escoamento dessa nossa produção agrícola, que é muito grande no nosso país. E tem aumentado e vai continuar aumentando, porque os investimentos estão sendo feitos em grande escala, tanto para os grandes produtores, quanto também para a agricultura familiar, ao pequeno agricultor, que tem tido um apoio muito grande do governo. Então, parte do governo se dedica a dar esse investimento aos nossos produtores rurais, aos nossos agricultores. A regularização fundiária tem avançado no nosso país também, mas outro segmento, que é a questão da infraestrutura, ela não tem acompanhado para dar vazão ao crescimento do nosso país, trazendo inclusive um prejuízo para o país com relação à exportação brasileira. Trago aqui mais uma vez a questão das BRs do norte do país, a BR-425, a BR-429, a BR-364, em especial a BR-319, que é da maior importância para nós do estado de Rondônia, pois nós queremos fazer com que os alimentos produzidos no estado de Rondônia possam chegar na cidade de Manaus, na cidade de Boa Vista, ser exportado para a Venezuela por um custo menor. Nós possamos diminuir esse custo para quem consome lá no estado do Amazonas, mas também conseguir competir com outros países para a exportação dos nossos alimentos produzidos no nosso estado de Rondônia. Ao fazer um comentário numa rede social sobre a audiência pública que iremos realizar na próxima quinta-feira, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, para discutir exatamente esse tema, os entraves que dificultam a reconstrução da BR-319 que liga Porto Velho a Manaus. Recebi diversas manifestações de apoio de pessoas que vivem na Amazônia, ou de que, de uma forma ou de outra, dependem direta ou indiretamente dessa rodovia. Pessoas que moram ao longo da rodovia, ou que a utilizam para visitar parentes ou amigos, ou mesmo para fazer turismo. para escoar a produção de alimentos e outras mercadorias, ou simplesmente para exercer o direito de ir e vir por uma estrada pública, manifestaram apoio à realização dessa audiência pública e à mobilização social que estamos promovendo para discutir e debater a reconstrução da BR-319. Pessoas como a educadora Kátia Rodrigues, coordenadora pedagógica da Escola de Ensino Infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo, localizado no município do Rio Crespo, que fica na região do Vale do Jamari, lá em Rondônia. Um abraço a Kátia e agradeço a sua manifestação. A Kátia nos relatou que no último final de semana foi visitar parentes e amigos que vivem no distrito de Realidade, que faz parte do município de Humaitá, no Amazonas. Ela saiu de Rio Crespo, passou em Ariquemes, Porto Velho, e foi até Humaitá, e Humaitá foi o município de Realidade, no município de Humaitá. A professora Kátia nos contou que viu de perto o sofrimento de quem depende dessa rodovia e dos moradores de Humaitá e do distrito de Realidade. Ela levou mais de 3 horas para percorrer 30 quilômetros, os mais críticos da rodovia, e fez o percurso de 100 quilômetros do centro de Humaitá ao distrito de Realidade em mais de 6 horas. Ora, senhor presidente, caros amigos, meus amigos brasileiros e brasileiras, esta é a triste realidade da nossa BR-319, que liga a capital de Rondônia, Porto Velho, à capital do Amazonas, Manaus. Esta é a triste realidade da Amazônia Legal, região que ocupa 60% do território brasileiro e onde vivem mais de 25 milhões de pessoas. Uma boa parte desses brasileiros vivem nas capitais, como Manaus, Belém e na nossa capital de Porto Velho. Mas outra parte considerável da população amazônida vivem nas cidades interioranas, que não possuem infraestrutura urbana adequada, vias de acesso em boas condições e os aparatos básicos de uma comunidade, que uma comunidade necessita. Eu conheço bem a realidade da Amazônia e conheço também o Distrito de Realidade, lá no município de Humaitá. Essa comunidade já existia na década de 1980, quando a BR-319 estava em boas condições de tráfego, e era comum aos rondonienses, principalmente os moradores de Porto Velho, irem passar o final de semana em Manaus, passear, fazer compras, comercializar, comprar, vender, enfim. Seja para conhecer essa grande metrópole da Amazônia, como para ver de perto as belezas, como o encontro das águas do Rio Negro com os Solimões, que formam o Rio Amazonas. Para ir ao Teatro Amazonas, que é a expressão arquitetônica e cultural mais significativa da riqueza de Manaus durante o ciclo da borracha, ou simplesmente para passear na Ponta Negra. A rodovia era a única opção de ligação terrestre de Manaus com outras capitais do Brasil e tinha tráfego significativo para o deslocamento de pessoas e de mercadorias. Os moradores das comunidades de Realidade, Cristolândia e Igapuaçu, por exemplo, viviam basicamente da lavoura e da coleta de açaí, de castanha e de outros frutos da floresta. Eles também mantinham comércio e feiras permanentes para vender seus produtos aos usuários da rodovia. Dessa forma, dinamizavam a economia local e auxiliavam na proteção da floresta, pois possuíam renda permanente, o que é confirmado pelos índices de desmatamento da região, menores na época em que a rodovia estava em funcionamento. Muitas pessoas abandonaram as comunidades e as que lá ficaram vivem em completo isolamento. Atualmente, permanece no distrito de Realidade cerca de 2.000 famílias que lutam para viver com dignidade, para produzir alimentos e até mesmo para manter seus filhos na escola, visto que os ônibus escolares que atendem a comunidade está mais na oficina do que circulando em função das péssimas condições da rodovia. Essa comunidade rural enfrenta a falta de atendimento de saúde, de segurança, de gêneros alimentícios, de combustíveis e de todo e qualquer conforto que poderia chegar até eles se existisse uma rodovia em boas condições. E se não bastasse, a sua produção principal, que é a mandioca, a batata, o feijão, a pupunha, o cupuaçu, a castanha e açaí, encontram muitos problemas para ser transportadas até o Maitá, onde uma parte é comercializada, sendo que o excedente se encaminha para Porto Velho para que seja consumida na nossa capital. No período das chuvas, que vai de outubro a maio, é praticamente impossível transitar na BR-319 nesse trecho. E os agricultores de realidade perdem boa parte da sua produção. Enfim, a Vila Realidade parece um lugar parado e perdido no tempo. Os seus moradores vivem da ilusão ou da esperança de que um dia a BR-319 será reconstruída e então possam retornar ou retomar suas vidas com mais dignidade, mais conforto e que possam levar mais qualidade de vida aos seus familiares. O drama dos moradores dessa cidade serve para ilustrar a situação de milhares de famílias que residem há mais de 30 anos à margem dessa rodovia, inaugurada em 1973, durante o governo do regime militar. Ela foi aberta para integrar a Amazônia ao território nacional, encurtar distâncias e aumentar o acesso aos servidores públicos na região. O abandono e destruição criminosa da rodovia começou no início dos anos 90, quando a empresa contratada para fazer a manutenção da rodovia simplesmente não executou os serviços. Há relatos de que essa empresa recebeu ordem para destruir a pista de asfalto e queimar as pontes. Hoje, ainda é possível trafegar na BR-319 com veículos 4x4, graças ao serviço de manutenção que é feito esporadicamente pela Embratel, que possui cabos de fibra ótica ao longo da rodovia. O projeto de reconstrução da BR-319 começou a ser elaborado em 2003, logo no início do primeiro mandato do presidente Lula. Em 2005, o governo federal anunciou a recuperação da rodovia. As obras começaram em 2008, com as duas frentes de trabalho partindo dos extremos da rodovia sob a responsabilidade do Exército Brasileiro. Um trecho de 204 quilômetros na saída de Manaus e outro de 208 quilômetros na saída de Porto Velho foram recuperados e finalizados em 2010. O trecho intermediário, popularmente chamado de meião da rodovia, foi embargado pelo IBAMA em 2009. Mesmo com o projeto de restauração possuindo o estudo de impacto ambiental executado de forma competente pela UFAM, Universidade Federal do Estado do Amazonas. O IBAMA enxergou inconsistências no estudo, embargou a obra e solicitou um estudo mais completo. Esse estudo teria que ser realizado durante o período de um ano para avaliar o comportamento da fauna e flora, o ciclo das águas durante as épocas de chuva e de estiagem, bem como realizar o mapeamento das unidades de conservação existente e de áreas para futuras reservas. Ora, essa é uma estrada que já existe. Ela não vai ser aberta. Nós queremos a reconstrução da estrada que já houve um impacto ambiental nos anos 70. Não é uma rodovia nova, senador Cristóvão Buarque. É uma rodovia que já existe, uma rodovia para ligar o Amazonas, o estado de Roraima, com o resto do país. É a única ligação por estrada que existe nessa região, para fazer a interligação da Amazônia. E que nós possamos, nós de Rondônia, levar os nossos produtos que é produzido em Rondônia para ser comercializado nos mercados da cidade de Manaus, de Boa Vista, e possamos exportar para a Venezuela e outros países, utilizando a BR-319, diminuindo o custo Brasil, para que a gente possa diminuir também o custo de vida na cidade de Manaus. Esse novo estudo foi licitado pelo DENIT está sendo realizado e deve ser concluído até março de 2014, abrindo possibilidade para que a restauração possa ser retomada nesse mesmo ano. O que nós queremos, o que nós estamos pedindo, é que enquanto se faça esse estudo, haja uma recuperação que dê trânsito nessa rodovia, para que nós possamos já utilizar imediatamente. Agora, nós estamos no período de seca. É o momento de recuperar a BR-319, assim como a 364 e outras na região norte, mas principalmente a 319, para que o governo autorize os estados a fazer a recuperação ou que repasse verbas para que o estado possa fazer a recuperação desse meião, que são 400 quilômetros, entre Humaitá e Castanho, para dar a ligação entre Porto Velho e Manaus. Entretanto, ainda há algumas dúvidas e questões que precisam ser esclarecidas, pois os recursos previstos no PAC para a reconstrução da rodovia já foram destinados para outros projetos. É claro que teriam que ser, pois não iria ser utilizado na restauração da BR, tem que ser remanejado. Mas eu tenho certeza que a hora que o governo quiser, ele fará um remanejamento liberando verba para esta obra que está incluída no PAC. Por isso, vamos realizar uma audiência pública aqui no Senado e iniciamos essa mobilização envolvendo a população de Rondônia, a população do Amazonas e as bancadas federais de todos os estados da Amazônia Legal, para que possamos sensibilizar novamente o governo da presidenta Dilma a investir na reconstrução dessa rodovia, que é da maior importância, repito, da maior importância para nós do estado de Rondônia. Mais do que dinamizar a economia das poucas comunidades ao longo do seu trajeto, como o Distrito de Realidade, Cristolândia, e Igapuaçu, Castanho, Careiro e outros mais, o Humaitá principalmente, Porto Velho. Além disso, a reconstrução da rodovia vai beneficiar diretamente as duas capitais, Porto Velho, que possui cerca de 450 mil habitantes, e Manaus, com quase 2 milhões de habitantes. Isso sem contar que vamos reativar a única ligação rodoviária disponível entre Manaus, o estado de Roraima, com os restantes estados brasileiros. Portanto, meus amigos de Rondônia e de toda a Amazônia,